você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937.
Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
Vamos aos destaques da edição de hoje.
Casa da Linguagem abriga lançamento de 2 romances de autores paraenses.
Na semana do Dia da Meteorologia, o workshop debate temas relacionados ao aquecimento global.
Sicredi gera mais de 25 bilhões em benefícios econômicos para cooperativas de crédito em 2024.
Breu Branco recebe a primeira unidade de monitoramento da pesca na região do Lago de Tucuruí.
Cartório do Pará divulga novo site para contribuintes encontrarem dados sobre imóveis.
Governo e Alubar firmam parceria para a reconstrução do complexo desportivo da UEPA.
Copa Verde, a CBF mudou as datas para Paysandu e Goiás. Clube do Remo intensifica preparativos para o jogo de domingo com Santa Rosa.
E ainda tem o quadro Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Política.
Começamos o Jornal da Manhã desta quarta-feira, Gabriel, informando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o arcabouço fiscal após falar em mudar parâmetros.
É isso mesmo, Vieira. Os ajustes nas regras para gastos públicos dependeriam de um cenário de maior estabilidade. Confira na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisou ir às redes sociais nesta segunda-feira para defender o arcabouço fiscal aprovado em 2023. Isso foi necessário horas depois de uma declaração do próprio Haddad ter provocado ruídos no mercado financeiro. O ministro da Fazenda participou nesta segunda de um evento organizado pelo jornal Valor Econômico. Durante a conversa, Fernando Haddad citou possíveis mudanças nos parâmetros do marco fiscal, desde que haja uma queda na taxa básica de juros e estabilidade na inflação e também na dívida pública. Na fala, Haddad deixou claro confiar na arquitetura do arcabouço fiscal aprovado em 2023. No entanto, a ponderação sobre possíveis mudanças acabou mexendo com o mercado financeiro.
Poderia ter sido convencido pela realidade de que alguma coisa precisava ser mudada. E não ia ser vergonha nenhuma mudar um parâmetro ou outro do arcabouço fiscal, até porque a arquitetura ela não está sendo questionada, ela está sendo elogiada até hoje, inclusive pelos organismos internacionais. Aliás, mais fora do que dentro. Mas podia mudar algum parâmetro? Eu não mudaria. Eu estou convencido que ele funciona e se ele for reforçado com medidas suplementares, como a que fizemos no ano passado, eu acho que nós vamos sair dessa situação.
Mas essa fala acabou provocando alvoroço nas negociações no mercado financeiro. O dólar, por exemplo, logo na abertura do mercado chegou a bater R$ 5,77, mas desacelerou após a postagem do ministro nas redes sociais. No antigo Twitter, Haddad afirmou que estariam tentando distorcer o que ele teria dito no evento. Ele disse ainda que gosta da arquitetura do arcabouço fiscal e que está confortável com os atuais parâmetros. Para o futuro, segundo o ministro, os parâmetros podem até mudar se as circunstâncias mudarem. Mas Haddad diz defender o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo atual governo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Agora uma boa notícia, Gabriel Breu Branco recebe primeira unidade de monitoramento e desembarque de pescado do Pará na região de Tucuruí.
Olha que bacana, Vieira, a nova estrutura faz parte de um conjunto de 7 unidades que serão entregues pelo Estado na região. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A gente está bastante feliz com a entrega porque são vários anos de trabalho para que fosse mudada essa infraestrutura, né, que trouxesse qualidade para o desembarque pesqueiro e para todos os pescadores que aqui fazem a pesca artesanal.
A satisfação da gerente da região administrativa do Lago de Tucuruí, Keila Borges, é devido à entrega da primeira unidade de monitoramento e desembarque de pescado do Pará pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Ana Gassan em Breu Branco. A inauguração da unidade faz parte de um conjunto de 7 unidades que serão entregues pelo Estado, beneficiando cerca de 30 mil pescadores da região. O objetivo é de fortalecer a economia local e promover a sustentabilidade da pesca, como revela o presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade, Nilson Pinto.
Nós resolvemos implantar nos 7 municípios do entorno do lago unidades de monitoramento da pesca para verificar o quanto está sendo extraído de pesca e verificar como é que está o estoque pesqueiro em torno do lago. Significa dizer, nós queremos que a pesca continue sendo uma atividade importantíssima para esses pescadores, que ela continue sendo uma atividade que gere renda para a população, mas que ela seja feita também de forma sustentável, para garantir que no futuro, os pescadores no futuro terão condições de usar também e gozar do mesmo benefício.
A construção foi realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, com recursos do Fundo de Compensação do Estado do Pará, direcionados pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLOR Bio. O novo galpão, com 608 metros quadrados, conta com telhado metálico, redes elétrica e hidrossanitária, além de escritórios, depósitos e banheiros. A estrutura foi projetada para atender às necessidades dos pescadores e garantir um local adequado para o desembarque do pescado. O governador Helder Barbalho falou sobre as entregas do dia e destacou a instalação da unidade de monitoramento.
Hoje foi um dia de entrega. Nós entregamos escola, entregamos a companhia da Polícia Militar. Estamos entregando aqui o monitoramento do pescado. Parabéns, Elisângela, nossa presidente da colônia. Isso é para vocês, que vocês possam fazer desse equipamento fortalecimento da geração de produção, de emprego. Eu acredito muito na pesca no lago como grande vocação permanente dessa região para gerar oportunidade de renda para os pescadores e pescado na mesa das pessoas, o pescado de qualidade, o pescado barato.
Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMA, já realiza mutirão de conciliação ambiental.
O objetivo é a regularização de multas ambientais pendentes. Os detalhes você confere com o repórter Marcos Aleixo.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizará um mutirão de conciliação ambiental em Belém, na sede do órgão, na Travessa Lomas Valentina, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, com o objetivo de firmar acordos para facilitar o pagamento de multas ambientais pendentes e assim encerrar processos administrativos de maneira consensual. A iniciativa, coordenada pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, NUCAM, visa oferecer descontos para regularização de pendências por infrações ambientais mediante pagamento à vista, parcelado ou por meio da adesão aos projetos de conversão de multas. A coordenadora do Núcleo de Conciliação da SEMA, Josilena Damasceno, explica os procedimentos.
Nessa semana de 24 a 28 de março de 2025, a SEMA estará realizando um mutirão de conciliação ambiental e os horários de atendimento vão ser a partir de 8h30 da manhã até 16h30. Então, o autuado que comparecer à SEMA nesse horário deverá trazer a sua documentação, RG, CPF, auto de infração também, ou qualquer outro documento que comprove que existe um processo em trâmite dentro desta secretaria.
Neste primeiro semestre, o mutirão foi iniciado em Paragominas, município do Sudoeste Paraense, em 11 e 12 de março. Foram fechados acordos que somam mais de R$69 mil. Esse valor será investido em políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. As multas negociadas são relacionadas a processos julgados pelo Tribunal de Recursos Administrativos da SEMAS, instância final para os recursos administrativos sobre infrações ambientais. O TRA desempenha papel fundamental na aplicação das penalidades. O mutirão é uma oportunidade para que as multas sejam resolvidas. Josilena Damasceno informa como proceder.
Representante legal comparecer com a procuração específicas para participar da audiência de conciliação. A SEMAS vai ficar nesse horário, né, de 8h30 até 16h30, aguardando você que tem essa vontade de se regularizar. Então, a oportunidade é agora. Nós vamos ter até 50% de desconto nos acordos firmados nesse mutirão. Então, aguardamos você.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Campus 3 da UEPA, que abriga o complexo desportivo da instituição, será totalmente reformado. Que legal, né?
Muito bom. O Estado investirá mais de 4 milhões na reforma, Vera, através de um convênio com a empresa Alubar. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A reforma da pista de atletismo e do campo de futebol, eu acho importante ter a readequação do espaço para projetos voltados para a comunidade.
O Fernando Cruz, que você acaba de ouvir aí, é concluinte do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará. A reforma que ele fala é do Campus 3 da UEPA, incluindo piscinas, ginásio, campo de futebol, pista de atletismo e outras estruturas. Os equipamentos são importantes para a formação dos alunos e tem ainda um longo histórico de parcerias e programas dedicados ao serviço das comunidades próximas ao campus, como detalha o aluno e estagiário João Castro.
Existem vários projetos aqui, seja com idosos, seja com PCDs, tá? Tanto que eu já fiz um projeto aqui na UEPA, que era do atletismo paralímpico, e evidentemente a gente precisava da pista para fazer as práticas. Então, também seria de grande ajuda científica ali, estudantil, que dos alunos da UEPA, de fora da UEPA, tá? Com torneios, seja de lutas ou dança.
O projeto envolve mais de 8.300 metros quadrados e a doação vai garantir a entrega completa do espaço reformado. A reforma da pista de atletismo está prevista para começar já nos próximos meses. A gestão superior da universidade vem realizando reuniões com a Alubar desde novembro de 2023 para a criação de um espaço de ensino e atendimento à comunidade, como lembra o reitor da UEPA, Carlos Capella.
Então, em dezembro, praticamente, de 2024, nós conseguimos finalizar esse projeto. Um projeto robusto, um projeto que envolve mais de 8.300 metros quadrados e vão ser reformados.
A revitalização do Campus 3 beneficia não só estudantes e profissionais da área de educação física, mas tem outros efeitos importantes, como lembra o governador Helder Barbalho.
Esta estrutura passará, com estes investimentos, a ser uma referência para a prática esportiva, para o atletismo, para a formação de profissionais.
Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7 horas 14 minutos.
7 e 14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, plataforma reúne informações sobre imóveis para a declaração do imposto de renda.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã e tarde com chuvas passageiras. À noite, pode chuviscar. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
7:17.
7:17.
Economia e Finanças.
Cooperativas de crédito alcançam vantagens financeiras com a participação em órgão representativo.
O balanço do Sicredi mostra que mais de 25 bilhões de reais foram gerados em 2024. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
O Sicredi registrou um total de 25 bilhões e meio de reais em benefícios econômicos para mais de 8 milhões de associados em 2024. O presidente da Central Sicredi Centro-Norte, João Spentoff, explica como os números são calculados e o crescimento que foi constatado.
Como é medido esse indicador? Ele é medido pela diferença das taxas que os associados deixaram de pagar por participar de uma cooperativa. No caso, as cooperativas praticam taxas mais competitivas e, com isso, conseguem gerar economia aos seus associados.
Os benefícios são distribuídos em três categorias. Para João Spentoff, presidente da Central Sicredi Centro-Norte, o crescimento do índice BES reafirma o impacto positivo da cooperativa na vida dos associados e na sociedade.
Nós temos como propósito melhorar a vida das pessoas, fazer com que elas se beneficiem de fato por fazer parte da sociedade, por serem sócios, serem donos da sua instituição financeira cooperativa.
O Sicredi fortalece o cooperativismo e contribui para uma economia mais justa e sustentável. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Olha, para quem vai fazer a declaração do imposto de renda, na verdade, né, ainda continuamos com economia e finanças, né? Porque vamos falar agora de declaração do imposto de renda. E quem vai fazer a declaração este ano tem uma novidade. Uma plataforma reúne as informações sobre imóveis, facilitando a vida do contribuinte. Quem tem as informações é Gabriel Nascimento.
Imóveis e eventuais transações no setor imobiliário, como compra, venda, doação e financiamentos que aconteceram em 2024, precisam ser declarados no Imposto de Renda. Para auxiliar os contribuintes a encontrarem informações sobre os imóveis, a plataforma RI Digital, administrada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, congrega a base de dados de mais de 3 mil cartórios e contém cerca de 70 80 milhões de matrículas de imóveis. O tabelião Marcos Alberto fala sobre os benefícios que este novo site traz aos contribuintes.
É um site, uma plataforma, onde você pode encontrar todas as informações relativas aos imóveis, tais como matrículas, registros e informações de propriedades, tudo online, rápido e seguro. Nada de filhas no cartório. Isso ajuda a organizar a declaração e evitar erros, bem como facilita a vida do usuário no sentido de ser mais prático e ser mais rápido. A Receita Federal cobra informações precisas como número da matrícula, nome do cartório, data e valor da compra.
A matrícula registra todas as informações de um imóvel, como localização, características físicas, dimensões e histórico de transações. O tabelião Marcos Alberto ressalta que, caso o contribuinte tenha feito alguma reforma ou ampliação no imóvel, isso também precisa ser incluso na declaração.
Esses detalhes são obrigatórios para ficar em dias com o fisco. Com o novo site, dá-se mais transparência e segurança e eficácia para as transações imobiliárias.
Através da plataforma, a certidão do imóvel pode ser emitida e baixada de forma digital e a autenticidade pode ser confirmada na internet. Para pessoas jurídicas, a ferramenta disponibiliza a busca por CNPJ. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7 horas 21 minutos.
7:21.
Cultura FM na COP30.
Evento vai debater agenda ambiental global.
O IFC Amazônia faz parte da preparação para a COP30. Vamos ouvir com a Luana Virgolino.
A segunda edição do IFC Amazônia ocorrerá de 23 a 25 de abril em Belém, como parte dos pré-eventos da COP30, que também será realizada na capital paraense. Um dos destaques será a elaboração da Carta de Belém, propondo a pesca e a aquicultura como alternativas sustentáveis para o desenvolvimento da Amazônia. Além disso, o evento discutirá a crescente importância da produção de pescado no Brasil, com ênfase na Amazônia, que tem grande potencial devido à sua localização estratégica e à abundância de recursos hídricos. A carta buscará ressaltar a importância de integrar a pesca e a aquicultura nas políticas públicas e no planejamento de desenvolvimento sustentável da Amazônia, alinhando-se à agenda global de preservação ambiental. Ela reforçará a relevância desses setores como soluções viáveis para o uso sustentável dos recursos naturais da região, ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades econômicas para a população local. Atualmente, o Brasil consome 10 quilos de pescado por habitante por ano, abaixo da média mundial de 21 quilos, o que evidencia um grande potencial de crescimento. A piscicultura brasileira alcançou um recorde histórico em 2024, com uma produção de 968 mil toneladas, consolidando o país como um dos maiores produtores de pescado. A tilápia é a espécie mais produzida, representando 68% da produção nacional. Altemir Gregolin, presidente do Congresso Internacional de Aquicultura e Pesca, convida os agricultores e atuantes da área para o evento.
Nós estamos já com mais de 3 mil inscritos, as inscrições são gratuitas, deverão superar mais de 5 mil participantes no evento. O IFC Amazônia é um congresso internacional e uma feira de tecnologias e negócios, ou seja, na feira nós teremos o que tem de mais moderno em tecnologias para produção, para o cultivo, para pesca, para a indústria, e ao mesmo tempo um congresso com mais de 60 conferencistas. Todos os temas, os assuntos mais importantes da cadeia produtiva, da produção, serão discutidos no evento. É um evento focado na atividade propriamente dita, no setor produtivo.
A Amazônia já é um polo de produção de espécies como tambaqui e pirarucu, e o evento destacará o potencial da região para abastecer os mercados interno e externo. Gregolin, presidente do IFC Brasil, afirma que a produção de peixe na Amazônia é sustentável, com baixo impacto ambiental, já que não requer desmatamento, e a produção em água doce tem baixa emissão de gases de efeito estufa.
Nós teremos os melhores conferencistas, os melhores palestrantes que vão tratar da área de alimentação, de manejo, de tecnologias de produção, de sistemas de produção, das questões genéticas, muita novidade em relação ao melhoramento genético no tambaqui, no pirarucu. Vamos discutir também as questões de produção na área de tilápia, que é uma realidade em vários estados da região norte. inclusive temas relacionados à questão de sanidade, questão de nutrição e assim por diante. E na pesca, todas as questões relacionadas, né, ao ordenamento dessa atividade, à questão da melhoria da renda, a questão de manejo de captura de pirarucu, né? Todas as questões relacionadas ao pargo, camarão, piramutaba, né? E as principais pescarias, né, que são executadas aqui no Pará.
O IFC Amazônia será, portanto, uma plataforma para promover a pesca e a aquicultura como soluções para o desenvolvimento sustentável, além de discutir as oportunidades que a produção de pescado oferece à região e ao Brasil como um todo. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
Encerra hoje evento em comemoração ao Dia Mundial da Meteorologia. Entre as discussões, a redução de riscos e desastres naturais. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
O Dia Meteorológico Mundial foi celebrado esta semana e todo ano ele destaca um tema relevante para os desafios relacionados ao tempo, ao clima e à água. Adri Rósio Santos, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia do Pará, fala sobre o assunto retratado este ano, que é Fechando Juntos a Lacuna dos Alertas Antecipados.
Esse tema de 2025 destaca a importância crucial da cooperação global para melhorar os sistemas de alerta precoce, essenciais na proteção contra eventos climáticos extremos e outros perigos relacionados ao clima.
Hoje em dia, a comunidade internacional está atenta aos debates sobre a interferência do ser humano no ecossistema e na influência que ele tem em fenômenos como o aquecimento global. Para minimizar os danos das mudanças climáticas no mundo, o terceiro workshop Estratégias para a Redução de Riscos e Desastres na Amazônia debate deliberações e atualizações de estudos nesta área, no contexto da sustentabilidade e conservação ambiental. Realizado no Auditório Setorial Básico da UFPA, o evento começou na segunda-feira e hoje, dia 25, está no último dia. Adri Rósio Santos, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia, fala sobre os painéis que estarão presentes hoje no evento.
Painel 2, Educação, Pesquisa, Inovação e Tecnologia para Redução do Aquecimento Global e Riscos e Desastres. E o painel 3, Mudanças Climáticas na Perspectiva da Amazônia, na COP30 e na Gestão Integral de Riscos e Desastres.
Às vésperas da COP30, a Amazônia protagoniza os debates sobre bioeconomia, sustentabilidade e inovação em políticas públicas que promovem o uso de energia limpa. O workshop tem o intuito de realçar a prevenção como elemento essencial para a proteção e a defesa civil na Amazônia, levando em consideração os efeitos das mudanças climáticas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
É hora de saber o que é destaque pelo mundo no Giro Internacional com a Juliana Castro.
Atingidos por ofensiva ucraniana, jornalistas morrem em território da Ucrânia, controlado pela Rússia. O governo de Putin acusa Zelensky de ataque deliberado para atingir os correspondentes. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, destacou que o ataque foi uma artilharia direcionada para assassinar os jornalistas. A Reuters não verificou de forma independente os relatórios russos referentes ao ataque. O gabinete presidencial da Ucrânia e o Ministério das Relações Exteriores não responderam imediatamente ao pedido para comentar sobre a situação. Um exótico redemoinho brilhante foi fotografado no céu noturno. O fenômeno foi visto por vários minutos sobre o Reino Unido e outros lugares da Europa. É possível que esta espiral tenha sido causada por satélites da SpaceX de Elon Musk. Em uma missão secreta, o foguete Falcon 9 da empresa espacial do bilionário decolou 1h50 da tarde na Flórida, em uma missão secreta do governo dos Estados Unidos. O Falcon 9 é reutilizável. Ele transporta cargas como satélites para o espaço. E uma vez que esta carga é liberada, a segunda parte ejeta qualquer combustível restante, que congela instantaneamente devido à altitude e forma um padrão de espiral devido ao movimento do foguete, conforme ele cai de volta à Terra. O que causa a espiral brilhante é a luz refletida no combustível congelado. Nos 38 dias de luta contra a pneumonia, Papa Francisco quase morreu e os médicos cogitaram parar o tratamento para que o pontífice pudesse morrer em paz. O chefe da equipe médica relatou que, em uma ocasião, Francisco quase morreu engasgado com o próprio vômito durante uma crise respiratória. Ele foi internado no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro por um surto de bronquite que evoluiu para pneumonia dupla. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 30 minutos.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, projeto busca financiamento para artistas da Vila da Barca.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV, na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9 da manhã, maré baixa às 4 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 11:30 da manhã, maré alta às 5 da tarde. No Porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 8 da manhã, maré baixa às 3:30 da tarde.
7 horas 33 minutos.
7:33.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E olha, a gente começa esse bloco do Jornal da Manhã, Gabriel, falando sobre vida e saúde. No quadro de hoje, o Dr. João Batista fala de uma doença que atinge principalmente os jovens do sexo masculino.
Muito interessante, Vieira. Saiba a ocorrência e os riscos da tuberculose. A gente vai ouvir com o Dr. João Batista.
Vida e saúde.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Hoje nosso assunto é tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de transmissão aérea que afeta prioritariamente os pulmões, podendo acometer outros órgãos e sistemas. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. É uma doença que afeta principalmente jovens entre 25 e 34 anos e do sexo masculino. No Pará, os dados indicam um aumento na busca por tratamento em razão do diagnóstico precoce, pois os exames estão disponíveis em todas as unidades de saúde da rede do SUS. Nos anos de 2022 foram registrados 4.892 casos, com 340 óbitos. Em 2023, 5.084 casos, com 318 óbitos. Em 2024, 5.598 casos com 336 óbitos. E até o dia 18 de março deste ano foram registrados 644 casos. A tuberculose é um dos agravos fortemente influenciados pelos determinantes sociais, apresentando relação direta com pobreza e a exclusão social. Sua transmissão é direta, isso é, de pessoa a pessoa, pois o doente, ao tossir, falar ou espirrar, espelha a bactéria nas gotículas de saliva, que, quando aspiradas pelo outro, ocorre a contaminação. São fatores facilitadores para a contaminação a má alimentação, a falta de higiene, o tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas, aglomerações ou qualquer fator que cause baixa de resistência orgânica. No início, a maioria dos pacientes não exibem sintomas. Depois, são frequentes. Tosse seca contínua que evolui com presença de secreção por mais de 4 semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue. Cansaço excessivo, febre baixa, geralmente à tarde, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, fraqueza e prostração. Nos casos mais graves, dificuldade de respiração, eliminação de sangue no escarro e dor torácica. O diagnóstico é feito através da pesquisa do bacilo álcool resistente, o BAR, no escarro, que é a técnica mais utilizada. Cultura para micobactérias em reingresso de tratamento e nos casos de co-infecção com HIV, raio-x do tórax e prova tuberculínica, especialmente em crianças. O tratamento é à base de antibióticos e tem duração de 6 meses. É 100% eficaz, mas não pode haver abandono nem irregularidade. A prevenção é feita com acompanhamento e avaliação de familiares e contactantes de pessoas doentes, e principalmente com a vacina BCG, disponível gratuitamente no SUS, que deve ser dada às crianças ao nascer ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, que protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meningé. Como a tuberculose é fortemente influenciada por fatores sociais, os grupos mais vulneráveis são os indígenas, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas com HIV/AIDS e pessoas em situação de rua. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
E olha que legal, o projeto busca financiamento coletivo para artistas da Vila da Barca.
É isso mesmo, e você pode saber como participar na reportagem de Marcos Aleixo.
A Vila da Barca é uma comunidade de Palafitas, margens de Belém do Pará. Como todos sabem, vai participar agora da campanha de financiamento coletivo A Barca, um sonho sustentável para a Vila da Barca, que já está oficialmente no ar pela plataforma Benfeitoria, com o objetivo de arrecadar até R$ 45 mil para a construção de um espaço comunitário multifuncional e sustentável. Será um centro de referência social, cultural e econômica para toda a comunidade. Suane afirma que a Barca é um espaço que honra o passado e constrói o futuro com as próprias mãos da comunidade. A idealizadora do projeto, Suane Barreirinhas, dá mais detalhes do projeto.
O projeto da Barca é um espaço onde teremos o Museu Comunitário da Vila da Barca, onde nós teremos uma galeria de arte, uma cozinha industrial para capacitar profissionais mães solos, para uma geração de renda, onde nós teremos também um espaço para um café com o pier, para as pessoas poderem ver o rio, poder apreciar a Baía do Guajará. Pensamos também numa hospedaria coletiva com redário, para as pessoas também terem essa experiência, um espaço para oficina, para palestra, e um lugar de empoderamento e desenvolvimento da nossa comunidade. E o que nós vamos realizar nesse espaço também é isso, é formação, capacitação profissional.
A Casa da Barca será um espaço vibrante e multifuncional que irá abrigar um museu comunitário e galeria de arte para valorizar a cultura local, uma cozinha industrial voltada para a formação profissional de mães solo. Um café pier com vista para a Baía do Guajará, espaço de convivência e socialização. Uma hospedaria coletiva com redário, resgatando modos de vida amazônidas e fomentando o turismo comunitário. Espaços para oficinas, palestras e visitas guiadas, promovendo educação e fortalecimento da identidade. As doações podem ser feitas com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário de forma simples e segura pela plataforma Benfeitoria, que conecta projetos transformadores a pessoas dispostas a fazer diferença. Suane Barreirinhas informa como participar.
A campanha está funcionando no site da benfeitoria, benfeitoria.com/museu-da-vila-da-barca. Ela tem um valor hoje inicial de R$45 mil, para que a gente precise arrecadar, porque ela está na etapa do tudo ou nada. Se a gente não arrecadar os R$45 mil, ele volta para os doadores, né? Quem apoiou recebe o seu recurso de volta. Mas quem apoiou, quando entrar no site, vai ver que tem várias opções de pagar. Vai ter a opção de pagar via Pix, tem a opção também de você conseguir ter algumas benfeitorias, né? Você consegue doar, apoiar e ter algumas coisas em troca, como, por exemplo, ter entrada para ver o Ciro Fluvial. Durante o Ciro, a Santa passa na nossa frente. Então, a gente tem essas opções também.
Para informações, é só acessar benfeitoria.com/projeto/museu-da-vila-da-barca. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:41.
7:41.
Dicas culturais.
Noite de autógrafos para um duplo lançamento de livros de autores paraenses. Que legal, hein, Gabriel?
Muito bacana, Vieira. E vai ser nessa sexta-feira na Casa da Linguagem. Siga essa dica na reportagem de Cláudio Lobato.
Os escritores Alfredo Guimarães Garcia e Nicodemus Sena autografam seus novos romances intitulados, respectivamente, A Inquietante Gênese do Nada e Lá Seremos Felizes, na sexta-feira, dia 28, na Casa da Linguagem. A Inquietante Gênese do Nada, de Alfredo Garcia, fala da sua experiência no angustiante período da pandemia de Covid-19, que compartilhou com dois personagens do livro, um em Belém e outro em São Paulo. Uma terceira parte narra a luta de profissionais de saúde no atendimento a essas pessoas, como conta o autor.
A terceira parte é uma parte que eu criei fundamentalmente inspirada em pessoas que eu conheci que trabalharam, infelizmente algumas morreram nesse período, no atendimento às pessoas. Então são médicos, são enfermeiros, enfermeiras, médicas, técnicos de enfermagem. E o dia a dia de dois técnicos de enfermagem, ambos homossexuais, sofrendo os preconceitos pela sexualidade deles e sobrevivendo, fazendo bem para muitas pessoas. Em resumo, é isso que eu posso falar do romance.
O outro lançamento da noite é Lá Seremos Felizes, de Nicodemus Sena, onde o autor segue com o seu propósito de revelar o oculto e libertar o homem de tudo o que é mesquinho. Meta que esse romancista da Amazônia vem construindo num painel ao mesmo tempo extraordinário e estarrecedor de uma região saqueada em seus bens naturais e culturais, mas também real, permitindo que não apenas a miséria e a violência em solo amazônico sejam reveladas, como também a generosidade de um povo que ainda sofre essa injustiça. O escritor Alfredo Garcia dá as coordenadas e convida para o duplo lançamento.
Os dois serão lançados nesta sexta-feira, dia 28 de março de 2025, a partir das 18:40, na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré, número 31, no espaço da Biblioteca Francisco Paulo Mendes, de 18:40 até as 20:30. O convite está feito.
A Biblioteca Francisco Paulo Mendes fica na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré, número 31, em frente à Praça da República. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Nós temos uma notícia muito importante aqui também, é que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de autoria do deputado Wesley Tomás, do Avante, que declara as obras do músico, cantor, compositor e instrumentista Pinduca como patrimônio cultural imaterial do estado do Pará. Conhecido como Rei do Carimbó, Pinduca iniciou a carreira na década de 60 e é considerado um dos maiores responsáveis pelo formato contemporâneo do carimbó, sendo pioneiro na introdução de instrumentos elétricos e bateria no ritmo. Os nossos parabéns aí mais uma vez para o nosso Pinduca, né? Que ganhou aí, né, esse prêmio aí da Assembleia Legislativa, né, Gabriel?
É, excelente, o cara que difundiu aí os ritmos paraenses em se tratando do carimbó, né, que é tão querido aqui pelo nosso povo e retrata muito a nossa cultura, nossas tradições, e ele difundiu não só aqui na região, mas nacionalmente também, tornou esse ritmo mais conhecido.
Exatamente, e outra notícia já saindo aí da parte cultural, e partindo para nacional, é que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decide nesta quarta-feira se o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para as 9:30 da manhã. O relator Alexandre de Moraes deve apresentar seu voto no mérito, ou seja, sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, para iniciar uma ação penal no tribunal. Na sequência, devem ser apresentados os votos dos demais ministros da primeira turma na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O colegiado vai decidir se o caso deve prosseguir e se transformar em uma ação penal. Se isso ocorrer, os envolvidos se tornam réus e vão responder a um processo penal na corte. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 46 minutos.
7:46.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Mais égua, que mistura paz égua.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 15 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7, Cultura FM.
Oi, aqui é a Roberta Campos para te convidar para o meu show aí em Belém, no Gasômetro, no dia 27 de março, quinta-feira, às 20 horas. Vou cantar músicas do disco novo, também vai rolar de janeiro a janeiro, Minha Felicidade, Casinha Branca e muito mais. Te espero lá.
Foi assim que começou.
Apoio Cultura FM.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, tempo nublado e com possibilidade de garoa de manhã. Chuva à tarde e à noite.
Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo chuvoso de manhã, tarde e noite com possibilidade de garoa. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Marajó, previsão de tempo nublado com possibilidade de garoa durante a manhã e a noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
7 horas 49 minutos.
7h49.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui com a gente no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu. CBF mudou as datas para Paysandu e Goiás pela Copa Verde. Alex, bom dia. Conte tudo pra gente.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, atendendo solicitação da diretoria bicolor, mudou as datas dos dois jogos com o Goiás pela Copa Verde. O jogo de ida, ele sai do dia 9 de abril e vai para o dia 23 de abril aqui em Belém, no Mangueirão. O jogo da volta sai do dia 23 de abril para o dia 7 de maio, lá no Serra Dourada. Com 50 títulos regionais, o foco agora dos bicolores é com o Parazão. Na sexta-feira, às 9 da noite, o Paysandu enfrenta o Capitão Poço. É jogo único. Em caso de empate no tempo normal, cobranças de pênaltis. Ontem, na sala de imprensa, o volante Dudu, 31 anos, natural de Mato Grosso do Sul, ele foi apresentado para a galera.
Estou muito aqui feliz, né, de estar neste grande, né, clube. A gente chega, a gente fica impactado com tudo, né, que a gente vê. Estava presente assistindo o jogo, vi a grandeza que é o clube. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom e maravilhoso para nós.
Dudu, como foi a sua passagem pelo Juventude e o que é que o torcedor bicolor pode esperar de você?
Foi uma passagem muito boa, né? A gente chegou lá na virada do, acho que do turno, na 21ª rodada, onde a gente conseguiu, né, o objetivo do clube, que naquele momento ela era permanência. Foi uma experiência muito boa. Uma experiência gigantesca e espero que está contribuindo aqui no Paysandu para que possamos ter um grande ano.
Pois é, hoje e amanhã os atletas irão treinar no CT do clube que fica lá em Ananindeua, Águas Lindas, ao comando do técnico Luizinho Lopes. Os ingressos para homens continuam à disposição. Primeiro lote, R$ 40,00 uma arquibancada e R$ 100,00 a cadeira cativa. Depois que acabar o primeiro lote, mais caro, R$ 50,00 a arquibancada e R$ 120,00 a cadeira cativa. As mulheres não pagam para este jogo da próxima segunda-feira. Gabriel Nascimento.
E agora a gente vai saber os detalhes do Remo, que intensifica os preparativos para o jogo de domingo no Mangueirão. Alexandre Santos, é com você.
Remo! A intertemporada está chegando ao fim. A delegação do Leão só fica em Barca Arena até o próximo sábado, nos preparativos para enfrentar o Santa Rosa neste domingo, às 5 horas da tarde, pelo Campeonato Paraense. Com 47 títulos regionais, o Remo há 2 anos não conquista o título máximo e claro que a intenção não poderia ser outra. Os ingressos continuam à disposição da galera remista, R$ 40,00 uma arquibancada e R$ 80,00 a cadeira cativa. O atacante Ítalo reconhece a importância da intertemporada.
Para nós foi muito bom, em termos de como temos um treinador novo e para trabalhar melhor a forma de jogar e para a gente assimilar o mais rápido possível nesse tempo. Espero que a gente possa estar cada vez melhor agora para poder fazer um grande jogo.
Ítalo vai começar a Série B para o Remo a partir do próximo dia 6. O que esperar?
Sabemos que a Série B a gente tem que ter bastante empenho para poder fazer grandes jogos. fazer jogos que em casa, principalmente, tentar vencer o máximo possível e fora arrancar pontos para que a gente possa estar lutando até o final pelo acesso. E é isso que a gente vem trabalhando com todos aqui, para que a gente possa estar o melhor possível na Série B, para não acontecer o que aconteceu ano passado na Série C. E espero que a gente possa estar bem preparado para isso.
O técnico remista Daniel Paulista vem massificando a seguinte formação para o jogo de domingo: Marcelo Rangel, Cadu, Klaus, Ivan, Alvarino e Alan Rodrigues. No meio de campo, Daniel Cabral e Denner, Jaderson. Não, esse é o Janderson, Dodô e Jaderson. E na frente o atacante Ítalo. Só lembrando que em caso de empate no domingo, pênaltis. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remy Paissandu aqui no Jornal da Manhã, Gabriel.
Olha, está tudo preparado para o campeonato feminino da categoria sub-13 do basquete. E as informações você confere com Manuel Alves.
O campeonato feminino da categoria sub-13 vai ser a próxima atração da Federação Paraense de Basquete. A competição será disputada por 4 equipes: Assembleia Paraense, Capuchinhos, Marista Basquete e Anjos do Basquete. E é exatamente a equipe Anjos do Basquete que mais chama a atenção, porque se trata de uma equipe do município de Breves, que fica na área de floresta da Ilha do Marajó. A informação foi passada pela professora Manuela Pará, diretora de basquete feminino da Federação Paraense de Basquete. A primeira rodada do primeiro turno do Campeonato Sub-13 de Basquete Feminino já acontece nesta sexta-feira, com apenas um jogo, marcado para o ginásio da Assembleia Paraense. É a Assembleia e Anjos do Basquete, às 7h15 da noite. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
E finalizando aí a parte do esporte, a gente fala sobre a goleada que a seleção brasileira levou da Argentina ontem, 4-1 no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires. O Brasil foi uma equipe bem apática, não conseguiu jogar um bom futebol, e aí foi goleado por 4-1 nesta terça-feira. E essa goleada aí foi destaque na imprensa argentina de hoje. Os veículos de comunicação locais ressaltaram a superioridade técnica e tática dos hermanos e a atuação apática do time brasileiro. E cabia mais, eu acho que a Argentina pisou no freio, porque se ela quisesse, ela poderia ter feito aí mais uns 2 ou 3 gols na seleção brasileira. E a CBF já está pensando em um novo nome para a seleção, né? E esse nome, o principal nome aí, é o Carlo Ancelotti, que é o atual treinador do Real Madrid. Vamos aguardar aí se o Dorival Júnior vai cair durante o dia de hoje ou nos próximos dias, e a CBF então anunciar aí um novo treinador para a seleção brasileira, porque o negócio ficou feio aí nas eliminatórias, né? Acendeu-se o sinal amarelo aí para a equipe brasileira, né, com relação à classificação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ainda tem 4 jogos muito difíceis, e se não vencer pelo menos uns 2 ou 3 aí, corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Brasil não participaria de uma Copa do Mundo desde que ela foi instituída pela FIFA. 7h58.
7h58. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você e até amanhã.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.